pão com azeite, que é bastante servido na montanha por conta disso.
Bom.
É, outro ponto que eu coloquei, que é a respiração. O ar, o frio, ele irrita as vias aéreas, as vias respiratórias. Então, pessoas podem sentir, no começo, falta de ar, tosse, aperto no peito, principalmente quem tem asma. Então, se hidratar é uma saída, assim, mas se hidratar o tempo inteiro, sem sentir sede, você já está hidratando o seu corpo. Muito importante isso.
Só um parênteses aqui, porque imagino que no frio extremo não dê sede mesmo, né? Então é algo
Não
que tem que ser
decide.
consciente. Preciso beber água.
Exato. Embora, Tânia, resseque demais os lábios, a pele, os cabelos e dentro, mas você está tão focado no frio, você está tão comprimido ali dentro de você, que você fica com preguiça até de ir lá comprar uma água, de ir lá pegar uma água. Então, sempre importante. Claro, gente, que tudo isso que eu estou explicando para as pessoas que já fazem esportes de neve, não entra nisso, porque quem faz esporte de neve já leva até o sachê de hidratação, já leva as suas condições, seus snacks, suas barrinhas, enfim, para a montanha. Então, não entra nisso. Eu estou
Tá.
falando para as pessoas que não têm o costume de ir e gostariam de saber também como que o corpo se comporta lá. Gente, músculos e articulações, que é uma coisa que eu amo falar. Os músculos, eles ficam mais rígidos. Aqui também, por exemplo, nas semanas passadas, aqui estava frio. Então, a gente fica até com mais dor aqui no
Tens,
trapézio,
eu
na
fico.
nossa coluna, nas costas. Por quê? E principalmente vocês que estão aí no ar-condicionado. Então, por
Verdade,
que a
viu,
gente fica
chefia?
comprimido? Para a gente salvar a nossa energia, não deixar a nossa energia dissipar. Então, a gente fica comprimido. Só que é sempre importante levantar, fazer movimentos, porque quando a gente faz esses movimentos, a gente coloca mais demanda sanguínea, mais aporte sanguíneo e calor nessa região. Então, melhora.
Ah, bom.
A mobilidade articular, ela diminui. Então, os riscos de lesões aumentam. Por isso que é muito bom a gente ter um bom aquecimento antes de ir para a neve ou no frio aqui ou em qualquer lugar do mundo, um frio que seja já razoável. Para mim, por exemplo, quando está -9 e eu tenho que me transportar para a casa do meu aluno, eu já vou com bastante frio. E nesse dia eu aumento os exercícios de aquecimento, de mobilidade para o aluno.
-9,
Não, no, 9 graus.
9. Ah, eu falei, nossa, onde mora o seu aluno?
É, não, eu já sinto
É,
frio,
nossa,
Tânia, eu sou
9 graus já é frio
violenta.
pra burro. Imagina.
É.
Isso já é, isso vai, porque você está falando de uma situação extrema que você pegou de -16, mas vale para o nosso frio que a gente vive aqui, né, cotidianamente. Sobretudo para quem mora no sudeste e no sul do país, né?
Exatamente, perfeito. Ou até quando nós vamos para lá, eu quero conhecer as cataratas, e precisa, na hora que chegar ali, para você entrar no barquinho, para você poder se movimentar e não ter nenhuma lesão, a gente se movimentar, inclusive no avião eu sempre falo isso, fazer aquele exercício da panturrilha, sobe no salto e volta. Porque a panturrilha é responsável por bombear 70% do sangue fazendo retorno venoso. Então, a panturrilha é o segundo coração do corpo da gente. Super importante a gente sempre estar com a perna cansada, se sentiu inchada, a gente já fazer esse exercício
Faz
da
esse exercício
panturrilha.
para bombear e para aquecer, né? Para
Exatamente, bombear
boa.
sangue, irrigar sangue, nutrientes e aquecer o nosso corpo todo.
Bom, muito
E
bom. Tem mais, Cal?
eu deixei
Ah.
aqui o humor, porque muitas pessoas não estão acostumadas a ir de um polo para o outro, ou senão existe a depressão sazonal, que isso pode tanto acontecer aqui nos lugares mais frios, mas para a gente refletir, de tirar um pouco, eu entendo que o frio ele é desconfortável para muita gente, esse frio que eu estou falando e que foi o que eu passei. Mas contemple as paisagens, promova a sensação de contemplação, de nossa, que bom que eu estou aqui visitando um lugar novo. Olha o pôr do sol, olha as casas como são diferentes da onde a gente mora. para a gente reeducar o nosso humor, a gente reeducar o nosso olhar para agradecimento. Eu deixei isso aqui porque tem muitas pessoas que ficam mal-humoradas no frio. Então, reflita sobre isso. A gente está vivo, com saúde e num lugar diferente para aprender.
Boa, muito bom. Cal, muito bom, viu? Bem-vinda de volta, depois da friaca que você passou. E até uma
Obrigada.
próxima.
E eu fecho também o programa dando parabéns para as meninas do vôlei que ficaram em segundo lugar, mas que lutaram como mulheres fortes que são até o fim, se superando e lutando de igual para igual.
Muito bom, é isso mesmo. As nossas mulheres do vôlei. Muito bom,
Maravilhosa.
Calçade. Beijo.
Beijo, Tânia.
Até.
Um beijo para todo mundo. Um beijo, gangue da Cal.
Muito bom. A calça Saad aqui no treino de domingo. Como o nosso corpo se comporta no frio intenso. Pior que ela enfrentou um frio intenso mesmo. Não é esse frio que você está achando que você está enfrentando. Ela pegou menos 16. Foi lá para a Antártica. Só isso. Muito bom, é isso. Em frente agora 1h14.
Revista CBN.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor, mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata, é churrasco e ponto.
Seu almoço merece mais sabor e qualidade. Na Nova Gourmet Gastronomia, você encontra variedade de pratos preparados com ingredientes selecionados, atendimento de excelência e um ambiente acolhedor para almoços de trabalho, encontros especiais ou confraternizações. Uma experiência completa para quem valoriza boa comida e bons momentos à mesa. Nova Gourmet Gastronomia, Rua Nery Pinheiro, 267, Cidade Nova. Reservas 97513-7455. Instagram, arroba Nova Gourmet Gastronomia.
Atenção! Se você é uma pessoa com deficiência ou tem mobilidade reduzida, a Justiça Eleitoral tem um importante recado. Entre 20 de julho e 20 de agosto, você pode solicitar a transferência temporária de eleitoras e eleitores para votar em uma seção eleitoral mais adequada à sua necessidade, em um local com rampas ou elevadores sem escadas. É autonomia, acessibilidade e inclusão no exercício do voto. Saiba quem tem direito e como solicitar em www.tre-rj.jus.br. Eleições 2026. Voto na democracia.
Neste domingo, a bola rola de montão no Campeonato Brasileiro. Quem dá a saída às 16h é o Fogão.
Botafogo, Cruzeiro.
Hugo Lago, Michele Silva e Larissa Menegatti estarão em cima do lance. Mais tarde, às 18h30, é a vez do Mengão.
Flamengo, São Paulo.
Edson Mauro, Carlos Eduardo Éboli e Renan Moura batem tudo de primeira. Após os jogos, começa...
Central.
Carlos Alexandre pisa forte em campo e traz tudo o que rolou nas partidas.
Futebol, vamos
ver. Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial, agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Revista CBN.
Agora, 1h18.
CBN, eleições 2026.
Bom, com o início das campanhas eleitorais, veja, as campanhas só começam no dia 16 de agosto, ainda não começaram. Oficialmente, não se pode pedir votos ainda, né? Teoricamente. Mas enfim, com o início das campanhas eleitorais, no dia 16 de agosto, junto com a disputa pelo voto, entram em vigor as novas regras para o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. A utilização da tecnologia está liberada nas redes sociais, mas com limites definidos pelo TSE. O objetivo é impedir que vídeos, imagens e áudios manipulados confundam o eleitor. Vai ser uma luta, que você vê, é muito próximo do humano, é muito fácil de você se confundir quando entra uma imagem feita por IA. Então, você imagina o que vai ter por aí. A reportagem da CBN mostra o que pode e o que não pode durante a campanha.
Os recursos da inteligência artificial já estão sendo usados por candidatos e partidos para produzir conteúdo nas redes sociais e durante o período oficial de campanha isso continua permitido. A diferença é que ficam mais rígidas a fiscalização e a transparência, de acordo com as regras estipuladas do Tribunal Superior Eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, todo material criado ou alterado com IA precisa ter uma sinalização clara do uso da tecnologia e indicar qual ferramenta foi utilizada. A regra vale para vídeos, imagens, áudios e até textos. As regras do TSE também esclarecem o que está proibido. O principal alvo são os chamados deepfakes, vídeos ou áudios manipulados para fazer uma pessoa parecer dizer ou fazer algo que nunca aconteceu. Esse tipo de conteúdo está vedado durante toda a campanha, seja para atacar adversários ou favorecer candidatos. Esta, segundo a advogada especialista em direito eleitoral, Priscila Sodré, é a principal mudança nas regras de uso de IA desde as últimas eleições, em 2024.
Aqueles vídeos em que personagens que não existem, né, personagens criados, fictícios, ou ainda personagens que existem na realidade, ou de pessoas que já faleceram, de filmes, falando coisas que nunca falaram, pessoas, artistas, famosos, falando, fazendo coisas que nunca fizeram. Então, esse tipo de conteúdo que o eleitor e a eleitora não vai conseguir saber se é verdade mesmo, mentira, por ele ser muito próximo da realidade, apesar de não ser, ele é proibido, então é vedado.
Outra novidade é que a Justiça Eleitoral passa a contar com mecanismos mais rígidos para investigar o uso irregular da IA. Para Sodré, em determinadas situações, o juiz poderá exigir que o responsável pelo conteúdo comprove que o material divulgado respeitou a norma. Durante a campanha, pode utilizar IA para criar material, desde que o eleitor seja informado. Também é permitido impulsionar propaganda eleitoral nas plataformas, desde que o anúncio seja identificado e contratado apenas por candidatos, partidos, federações ou coligações. O apoio espontâneo de eleitores e influenciadores também continua autorizado, desde que não haja pagamento. Já entre as proibições estão, além de deepfakes, a divulgação de conteúdo gerado por IA sem identificação, o disparo em massa de mensagens políticas, o pagamento de influenciadores para fazer propaganda eleitoral e o uso de perfis de empresas para promover candidaturas. Também haverá uma espécie de silêncio digital. Nas 72 horas antes da votação e nas 24 horas seguintes ao encerramento da eleição, em 4 de outubro, fica proibida a publicação de novos conteúdos produzidos por inteligência artificial que utilizem a imagem, a voz ou qualquer manifestação de candidatos ou pessoas públicas. As plataformas digitais também terão mais responsabilidades. Em algumas situações, deverão retirar conteúdos considerados irregulares, mesmo sem decisão judicial. Para Lucas Caran, especialista em direito digital, o TSE deve intensificar os mecanismos de identificação do uso de inteligência artificial.
Dessa forma, o TSE
realizou essas regulamentações para conter abusos com inteligência artificial, trazendo multas, proibições expressas. Além disso, realizou convênios, parcerias com diversas redes sociais, inclusive a Meta, visando inibir esses tipos de práticas, inclusive com rígidas proibições no trato com a ferramenta por esses usuários durante o período da corrida eleitoral.
Outra mudança é a proibição dos chamados campeonatos de cortes, estratégia usada para estimular a divulgação em massa de trechos de vídeos ou curtas, com o objetivo de aumentar artificialmente o alcance das campanhas. Especialistas recomendam a atenção redobrada dos eleitores. Antes de acreditar ou compartilhar um vídeo surpreendente, vale conferir a origem da publicação. Quem encontrar possível propaganda eleitoral pode denunciar diretamente à plataforma onde o conteúdo foi publicado e também utilizar o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Dependendo da gravidade, os candidatos, os partidos e o Ministério Público podem acionar a Justiça. As punições previstas vão desde a retirada do conteúdo do ar e a aplicação de multas até o direito de resposta e, nos casos mais graves, cassação do registro ou até do mandato. De Brasília, Igor Cardim.
Vamos agora com a Samantha Klein, ao vivo. Ontem foi o lançamento, né, da candidatura do Flávio Bolsonaro. Javier Milei, presidente da Argentina, participou, fez lá o seu discurso, fez ataques, inclusive a justiça aqui do Brasil, né, o Alexandre de Moraes, e agora tem a resposta. Samantha Klein, oi Samantha, qual a reação do governo?
Oi Tânia.
Boa tarde.
Oi Tânia, boa tarde Tânia. Olha, o Itamaraty convocou hoje, foi já na madrugada deste domingo, o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, para prestar esclarecimento sobre a relação entre os dois países. Essa decisão foi tomada depois do discurso do presidente argentino, Javier Milei, na convenção do PL. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira estava em viagem, em trânsito, vindo da Ásia para o Brasil, quando soube das ofensas. No discurso, Javier Milei citou o presidente Lula, chamou ele de presidiário, disse que o governo brasileiro é de socialistas ladrões, também defendeu o candidato do PL como quem pode parar Lula. E, claro, fez essas agressões também ao ministro Alexandre de Moraes. Mas o governo brasileiro já tinha no radar possível resposta para Milei, no caso de agressões às urnas eletrônicas, ao governo, mas ia ignorar se ele somente defendesse a candidatura de Flávio. E aí a resposta seria realmente aos ataques às instituições brasileiras, ao presidente. Lembrando que chamar um embaixador brasileiro que está nessa missão exterior para consultas é uma medida considerada dura nas relações internacionais. É uma sinalização do país querendo ouvir esclarecimentos a respeito de uma atitude que é considerada hostil pela outra nação. Inclusive, segundo o Itamaraty, o embaixador Bittelli já deve voar, né? Já deve voar para cá, provavelmente amanhã, e a equipe que o assessora em Buenos Aires deve permanecer por lá. Lembrando que em julho de 2024 já ocorreu algo semelhante, o mesmo embaixador também deu explicações ao Itamaraty sobre a relação com o governo de Javier Milei, mas naquela época, então, a medida adotada agora, neste momento, é mais dura do que naquele momento. Naquele momento era mais uma sinalização, algumas falas de Milei que não eram consideradas convenientes, mas agora, neste momento, é um sinal bem mais duro aí nesse conflito entre a relação dos dois países. Tânia.
Samantha Klein, muito obrigada. Samantha Klein, então, falando que o governo brasileiro chamou o embaixador do Brasil na Argentina para consultas, né? Que é um gesto diplomático quando há um mal-estar, vamos chamar assim. Ontem o Javier Milei participou da convenção do PL, e como dizia aqui a Samanta, né, falou aí contra o governo, contra o judiciário e tal. É quando vem um chefe de Estado, né, ele, em condições normais, já vem com uma agenda oficial para encontrar o outro chefe de Estado, né? O Javier Milei não se encontrou com Lula, não estava na agenda, ele veio mesmo para participar da convenção do PL, né? Então, aí já quebra o protocolo, mas em relação a isso, acho que talvez não tivesse problema. O problema mesmo foi a fala dele, né? O teor do discurso. No horário de Brasília, agora temos 1 hora e 28 minutos.
Revista CBN.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Monroy Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a FLIP, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. FLIP, o encontro da literatura com a cidade. E boa FLIP. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Neste domingo, a bola rola de montão no Campeonato Brasileiro. Quem dá a saída às 16h é o Fogão.
Botafogo, Cruzeiro.
Hugo Lago, Michele Silva e Larissa Menegatti estarão em cima do lance. Mais tarde, às 17h, é a vez do Mengão.
Flamengo, São Paulo.
Edson Mauro, Carlos Eduardo Éboli e Renan Moura batem tudo de primeira. Após os jogos, começa...
Central.
Carlos Alexandre pisa forte em campo e traz tudo o que rolou. Rolou nas partidas.
Futebol Globo CBN.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Monroy Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 26 de julho de 2026. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um aviso para a chegada de mais um período de instabilidade entre hoje e terça-feira. Além da chuva, a previsão de descargas elétricas, ventos de até 90 km por hora e ocorrência pontual de granizo. De acordo com o órgão, diversas regiões do estado podem registrar precipitações com volumes de até 200 milímetros em 48 horas. 206 cidades já foram afetadas pelas fortes chuvas que começaram na semana passada. Quase 700 pessoas estão desalojadas em 47 municípios. 7 jogos encerram hoje a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 4 da tarde, o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão, enquanto o Corinthians visita o Bahia na Fonte Nova. 3 partidas estão marcadas para 6:30. Bragantino e Curitiba no Cícero de Souza Marques, Grêmio e Fluminense na Arena Grêmio e Flamengo e São Paulo no Maracanã. Os últimos 2 jogos serão disputados às 7:30 da noite. São eles Remo e Vitória no Mangueirão e Palmeiras e Atlético Mineiro no Nubank Park. Ontem o atacante Neymar marcou 2 vezes, mas o Santos só empatou com a Chapecoense por 2-2 na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense bateu o Internacional por 2-0 e chegou à 4ª vitória consecutiva na competição. Já Vasco e Mirassol ficaram no 1-1 em São Januário e continuam na zona de rebaixamento. Horário de Brasília, 1:34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. Economia.
Como todos sabemos, os Estados Unidos aplicaram 2 rodadas de tarifas ao Brasil. Primeiro de 25% e agora, mais recentemente, de 12,5%. Ou seja, alguns setores que acumularem as 2 serão sobretaxados em 37,5%. Nós estamos com a professora de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, a professora Gecilda Esteves. Professora, boa tarde.
Boa tarde, Tânia. Tudo bem?
Tudo bem. Bom, professora, aliás, hoje o presidente Lula publicou um artigo no The Washington Post falando sobre as tarifas, ele classifica as tarifas de injustas e que foi um erro estratégico por parte dos Estados Unidos. Eu queria começar, porque as tarifas, elas são mecanismos que os países usam, né, nas suas relações comerciais. Aqui, no caso do Trump, parece fugir à regra. Mas eu queria entender qual é a lógica tradicional, né, dentro do comércio, que até então a gente conhecia, né, das tarifas. E por que, nesse caso dos Estados Unidos, está fugindo à regra, professora?
Boa tarde aí a todos que nos ouvem. A primeira coisa é porque, assim, o que aconteceu foi uma calibragem completamente estratégica, Tânia. O tarifaço dos Estados Unidos, ele é extremamente cirúrgico, porque ele acabou blindando ali a mesa do consumidor americano, né, isentando produtos como produtos agrícolas, né, e coisas que para eles eram relevantes, e com isso o aumento da tarifa não contribuía para o aumento da inflação interna, né? Mas penalizaram produtos que têm bastante valor agregado, né? que dificultam um pouco, né, o emprego na economia brasileira, mas que também são produtos em que o americano não é 100% dependente desse produto, apesar de, para o Brasil, isso representar aí em torno de 10, 11%, para eles não é o caso. Ou seja, se eles ficassem sem essa sobretaxa, né, nesses determinados produtos, para eles não seria um problema. Então, o que houve foi uma assimetria. Só voltando ao iniciozinho da tua fala, o uso de tarifas é normal, né? Os países usam tarifas para proteger a economia nacional, para proteger o produtor nacional. Então, o uso desses instrumentos é algo que é normal e utilizado, etc. e tal. Até se as pessoas estiverem aí acompanhando o uso, né, da sobretaxa, produtos, por exemplo, manufaturados entraram, mas, por exemplo, entrou etanol. E aí, quando entra etanol, mas não entra petróleo bruto, você fala, mas por que que entrou esse combustível, né? Apesar do nosso etanol, por exemplo, ser um combustível mais limpo, os Estados Unidos é completamente autossuficiente no etanol de milho, que é um etanol que gera mais combustão e afeta mais, né, a distribuição de gás carbônico, etc. Mas eles são autossuficientes, então assim, a sobretaxa para eles não seria um problema, eles não ficariam desabastecidos. Então assim, é uma demonstração de poder, que afeta a economia brasileira, sim, e vai afetar ainda mais o mercado interno, né, porque os produtos que foram sobretaxados, né, produtos manufaturados, produtos da indústria de transformação que foram sobretaxados, né, eles tinham nos Estados Unidos um mercado importante. E aí agora até que se busque, né, direcionar esse esforço de 10% dessa indústria para a Europa, para a própria América Latina ou para a Ásia, não é assim da noite para o dia.
Sim.
Tal qual o tarifaço foi, né? Saiu dia 15, 22 já estava valendo.
É. E aí, por essa, dada essa assimetria e essa ser um exercício de poder, né? O tarifaço, quer dizer, foge da lógica convencional das relações comerciais, não tem uma negociação nos termos em que a gente conhece as relações comerciais, quer dizer, porque as pessoas falam, não, vai lá e negocia, vai negociar em que termos? É possível? Tem espaço de negociação para esse tarifaço?
Mas é bem complicado, Tânia, porque assim, a pergunta que não quer calar é o que a gente vai oferecer em troca? Né? Porque o que eles, por exemplo, uma das questões, por exemplo, que foi colocada, né, pela USTR, se não me falha a memória, que é o escritório deles lá,
sim,
que cuida dessa parte de comercial internacional, eles falam assim, mas o Brasil coloca uma taxa de 18% para o etanol de milho nosso. Então, nada mais justo que a gente também taxe alguns produtos de vocês. Sim, mas a gente não é autossuficiente no etanol de cana. E eles são. Então, se a gente deixa o etanol deles, que chega aqui a um preço um pouco melhor, não sobretaxado, a gente prejudica o mercado nacional. Então, a forma como foi feita é uma forma muito complicada, para eu não usar um outro adjetivo ao vivo.
Mas por quê? A lógica, desculpa te interromper, mas é porque você levantou uma questão aqui. A lógica da taxa é a proteção do mercado interno, da sua indústria interna, dos seus produtores, é isso?
Sem sombra de dúvida. A mesa americana não ficou desguarnecida, né? O mercado americano, ele é extremamente consumidor de produtos de primeira linha, né? Porque eu chamo de primeira linha ali, agrícolas, né? Por exemplo, café, suco de laranja, petróleo bruto, minério. Então, assim, o mercado americano não foi sobretaxado naquilo que ele não tem como oferecer. Ele foi sobretaxado naquilo que ele tem para oferecer para o próprio consumidor americano. Então, se você olhar lá alguns produtos da lista, calçado, gente, todo mundo conhece o mercado americano, todo mundo sabe, né? A potência que eles têm na área de calçado, de produtos químicos, de máquinas. Então, quando eu tenho ali uma sobretaxa para um país onde essa sobretaxa afeta em torno de 11% da destinação das exportações desse país, ou seja, eu estabeleço uma tarifa onde eu vou afetar 11% das exportações de um país, é mais assimétrico do que isso e mais protecionista do que isso, impossível, né? Ou seja, ele afeta um pequeno grupo, né, de produtores brasileiros, mas esse pequeno grupo, ele é afetado de sobremaneira,
claro,
né? Apesar do percentual não ser grande, como é que da noite para o dia eu movimento 10% das minhas exportações?
Claro,
em uma semana.
Esses setores são impactados. Entendi. Então, a falta de lógica é justamente isso, né? As tarifas são usadas, em geral, como um protecionismo, né? Para você proteger os seus empresários.
Lógica,
e aqui não,
isso,
aqui é uma lógica punitivista. Aqui é uma lógica da força mesmo, né? Como
exatamente,
uma arma. A tarifa como uma arma.
Exato.
Isso muda
assim,
tudo.
Normalmente, quando isso acontece, Tânia,
há uma negociação. Olha, eu estou te dando isso, você me dá aquilo. Ah, então eu vou sobretaxar aqui para proteger esse segmento ou para minimizar o impacto nesse segmento. Ah, tá, então eu protejo aqui para minimizar também o impacto no meu segmento. Isso é uma negociação. Agora, uma negociação onde só eu dou as regras e as regras são todas benéficas a mim, isso não é negociação, isso é imposição de taxa.
É a lei do mais forte.
E exatamente.
A gente não tem, como tínhamos até recentemente, uma regra internacional respeitada, né? Uma OMC que fazia cumprir, pelo menos tentava, né? Que agora está completamente esvaziada.
Exatamente.
Porque se a OMC estivesse funcionando... Mesmo, talvez, os Estados Unidos fossem punidos pelo que eles estão
fazendo. Exatamente. Exatamente, com certeza. Né? Então, a gente tem também esse esvaziamento da OMC dentro do processo, onde os aspectos né, de regulação e principalmente a OMC, como esse fórum de negociação, né, onde os dois envolvidos estão ali naquele fórum com uma espécie ali de mediador, fazendo ali a solução do conflito, da controvérsia, para encontrar ali a melhor alternativa para as duas partes. Né? Com esse esvaziamento da Organização Mundial do Comércio, vira ali uma violação de princípio. Né, onde eu vou ter uma nação muito mais favorecida do que a outra.
Claro.
E é esse é exatamente o principal calcanhar de Aquiles dentro desse processo, onde, com o esvaziamento da OMC, os Estados Unidos impondo de forma quase que repentina uma imposição a um segmento bastante específico, onde a sobreposição de tarifa simplesmente faz com que os produtos daquele país que foi sobretaxado se tornem menos competitivos no país dele. Isso não é uma coisa anormal, ok, mas isso feito da maneira como foi feita, né, de maneira completamente impositiva, sem uma contrapartida, sem um processo de pesos e contrapesos, né, para que a coisa possa ficar um pouco mais equilibrada entre as nações dentro desse processo. Aí, realmente, a gente percebe ali o uso indevido ali dos dispositivos internos, né, para justamente impor esse tipo de tarifaço, no nosso caso aqui que estamos discutindo ao Brasil, e que isso nos afeta dramaticamente.
Pois é, né, os setores afetados, eles são muito prejudicados no conjunto, né, da economia, como você dizia, isso acaba sendo... diluído, né? Pulverizado, e o impacto não é tão grande.
Exatamente.
Mas para os setores, aí a coisa é complicada. Agora, professora Gecilda, por outro lado, é claro que aí não de imediato, mas a médio, longo prazo, para os Estados Unidos é um tiro no pé, né? Porque os países começam a ficar com medo de ter os Estados Unidos como parceiros. Não é um parceiro confiável, pelo menos sob a gestão do Trump, né?
Não. E isso é também uma outra questão que se levanta. Com esse processo, né, com essa gestão, isso gera aí uma insegurança e uma incerteza das relações comerciais, internacionais com os Estados Unidos. Porque fica aquela coisa assim, estávamos todos vindo num processo de conversa, e aí agora não, a pessoa, né, não queremos e estamos impondo e não tem conversa, é assim que queremos, se você quiser bem, se você não quiser, amém. Isso gera um processo de instabilidade internacional nas relações comerciais bastante significativas. Isso também gera, né, volatilidade cambial, né, então uma incerteza sobre a questão do uso da moeda, uma incerteza no ambiente de negócios. Isso vai também, de certa forma, afetar, né, o custo do crédito, a confiança dos investidores locais, a própria confiança dos exportadores, que talvez nesse primeiro momento aí não tenham sido afetados, né, por essa ação. As pessoas ficam, caramba, se eu faço ali, se eu amplio, né, a minha penetração no mercado americano, será que eu posso ser, da noite para o dia, surpreendido com uma mudança que afeta o meu segmento? Então, tudo isso gera ali impacto na economia internacional e nas relações comerciais internacionais como um todo. Por outro lado, essa insegurança nas relações com os Estados Unidos afetam também os aspectos dos próprios polos, né, que já tinham ali uma relação com os Estados Unidos, e aí as pessoas já começam ali a se perguntar, mas eu mantenho o tamanho do parque, eu mantenho a relação comercial, eu devo já meio que abrir mais mão dessa relação que no momento está sendo interessante economicamente para mim, para buscar aí, né, fazer todo esse exercício de buscar novas frentes, novos polos, para não afetar, né, a estrutura interna, o meu parque, a minha constituição, né, de malha produtiva interna, etc. e tal. Então, ou seja, uma decisão unilateral, ela gera impactos internos, né, do próprio segmento do mercado, mas também gera impactos externos bastante significativos. E mais, coloca em xeque se outros líderes podem ter a mesma postura, né? Outros líderes relevantes, como, por exemplo, a China. Será que daqui a pouco, né, também vai ter essa postura? Né? Tava tudo muito bem e, de repente, a gente tem algo que afeta. Então, as pessoas começam a pensar, Tânia, cara, será que realmente a gente ultrapulverizar a relação comercial internacional é a saída? Porque às vezes a gente ir para grandes mercados, a gente pode ser surpreendida com uma decisão governamental, que obviamente a gente sabe que pode acontecer, mas geralmente não acontece da forma como está acontecendo, em positiva, para mostrar ali o meu poder econômico, político, de fazer valer uma decisão a fórceps. Então, tudo isso não afeta apenas a relação com os Estados Unidos, mas ela também, por vias transversas, ela afeta a relação com outras economias que representam aí um espaço significativo do processo exportador de um país.
Muito bom. Professora, muito obrigada, viu? Bom domingo.
Ah, excelente, que bom. Um abraço, até
valeu,
a próxima.
Um abraço. A professora de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Gecilda Esteves, falando sobre o tarifaço, né? Os efeitos do tarifaço e se há alguma lógica, né? E é interessante isso, porque os países criam suas tarifas para proteger os seus empresários. A lógica do Trump não é essa, né? A lógica do Trump é punir os países por alguma razão, ou então extrair dos países algum interesse que ele tenha, né? Usando as tarifas como arma. É uma outra lógica que vai totalmente na contramão do que até hoje se entendeu como comércio internacional. Agora, 1h51.
Revista CBN.
A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover, Range Rover Sport, Defender 90, 110 e 130 e Discovery com chassis finais não sequenciais de RA196178 a T252-5263, fabricados entre 3 de março de 2024 e 20 de abril de 2026, ano modelo 2024 a 2026, a entrar em contato com o concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de substituição gratuita da polia intermediária do acionamento auxiliar da extremidade dianteira nos veículos envolvidos. Tal medida se dá em razão da identificação de um problema em alguns veículos nos quais a polia intermediária da correia do acionamento auxiliar da extremidade dianteira pode girar excessivamente após uma entrada de alta torção, causando impacto e danos ao sensor de pressão e temperatura do óleo. Em alguns casos, um sensor de pressão e temperatura do óleo danificado pode causar vazamento de óleo do motor, o que pode representar risco de derrapagem para os usuários da via que trafegam atrás do veículo, especialmente os usuários de veículos de duas rodas. Há, ainda, risco de ferimentos aos ocupantes e ou a terceiros, bem como de danos à propriedade. Até o momento, nenhum acidente foi registrado no Brasil. Os concessionários autorizados Land Rover realizarão o serviço de substituição gratuita da polia intermediária do acionamento auxiliar da extremidade dianteira nos veículos envolvidos. Início do atendimento, 24 de julho de 2026. O tempo estimado para o reparo é de até 50 minutos. Mais informações. Para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha, entre em contato com o concessionário autorizado Land Rover de sua preferência. Para agendar previamente a realização do serviço, utilize o telefone 0800 012 2733 para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Também é possível contatar pelo e-mail clientelandrover@landrover.com.br, bem como pela página da marca na internet www.landrover.com.br e nas páginas do Facebook e YouTube. Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Já sabe com antecedência que vai estar fora da cidade onde você vota no dia da eleição? Se a viagem for dentro do Brasil, você pode solicitar o voto em trânsito. O pedido deve ser feito de 20 de julho a 20 de agosto pelo site do TRE-RJ para quem tem biometria cadastrada ou em qualquer zona eleitoral. A modalidade estará disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitoras e eleitores em locais definidos pela Justiça Eleitoral. Saiba mais em www.tre-rj.jus.br. Eleições 2026. Voto na democracia.
Da CBN.
Os peptídeos, você já ouviu falar? Agora a nova coqueluche no mundo da estética. Promete tudo. Promete a juventude eterna, essas coisas. Vê, tem que tomar cuidado, né? Médicos alertam que o termo peptídeos está sendo usado como marketing para substâncias sem aprovação da Anvisa e sem estudos que comprovem a sua segurança. Nos Estados Unidos, a agência reguladora deu um novo passo rumo à liberação nessa semana, mas apesar da discussão mais avançada, ainda não há liberação formal para boa parte dessas substâncias, os peptídeos, que o pessoal está dizendo que faz que a gente vai ficar lindo. Vamos ver. Eu sempre duvido dessas coisas. Vamos ouvir aqui a Nadédia Calado.
A nova febre no mundo da estética são os peptídeos, cadeias de aminoácidos que atuariam na produção de colágeno, regeneração e controle hormonal. Peptídeo, na verdade, é uma designação química. Substâncias conhecidas do grande público estão nessa categoria, como a insulina e a semaglutida e a tirzepatida, princípios ativos das canetas emagrecedoras. Mas agora, uma nova geração de peptídeos, com nomes como BPC-157, TB500 e GHKCU, está sendo oferecida em clínicas de nutrologia, dermatologia e estética, prometendo desde cicatrização até ganho de massa muscular, só que sem aprovação da Anvisa. Mesmo sem aprovação, médicos brasileiros já oferecem esses peptídeos abertamente, inclusive nas redes sociais, onde perfis com milhares de seguidores anunciam os procedimentos.
Peptídeo banido pela WADA. Ou seja, é um peptídeo que é proibido por um órgão regulador de drogas que podem aumentar a performance. Ser banido é porque funciona. Faça um ciclo de TB500 e me conta aqui.
O termo off-label se refere ao uso de um medicamento fora da finalidade para a qual ele foi aprovado. É o caso, por exemplo, de peptídeos que têm liberação apenas para uso tópico, ou seja, aplicado sobre a pele, mas que estão sendo oferecidos de forma injetável, sem estudos que comprovem segurança ou eficácia por essa via. Apesar da divulgação pública desses procedimentos, nenhum dos médicos contatados pela CBN aceitou dar entrevista. A disseminação da prática levou o Conselho Regional de Medicina do Paraná a emitir um alerta, através de uma nota técnica, sobre os riscos à população. Coordenador da Câmara Técnica de Dermatologia do CRMPR, Guilherme Cardoso, destacou os riscos da comercialização de uma substância ainda em fase experimental. Ele afirmou que pacientes não devem pagar por tratamentos experimentais e, por isso, médicos que lucram com esses atendimentos infringem a legislação e ética profissional da ciência.
Nós não sabemos os riscos, porque nós não temos esses riscos documentados, pois o produto não é regularizado. Nós não temos essa listagem dos riscos. As pessoas simplesmente estão sendo cobaias, estão injetando e vendo o que, que acontece. A gente não sabe o que está sendo injetado, porque o produto não tem como fiscalizar de onde que veio, como foi feito, né? Não temos procedência, não sabemos o nível de esterilização dos produtos, sabemos o que tem realmente nesses produtos. E, portanto, não tem como prever o que pode acontecer. Nós não sabemos, a curto, médio e longo prazo, o que, que essas substâncias vão fazer nas pessoas.
A brasileira Márcia Machado, que conversou com a reportagem, mas não quis gravar entrevista, afirmou que usa substâncias. Ela relatou que conheceu o produto pela internet, que importa através de um contato nos Estados Unidos e que obteve bons resultados, recomendando às amigas. Ela admitiu que não teve orientação médica. O diretor da Anvisa, Daniel Meirelles Pereira, afirmou que a agência reguladora brasileira se esforça para combater essa prática.
A gente não só vedando a importação desse tipo de produto quando eles são importados e comprados fora, no exterior, como também a gente vem monitorando a internet e identificando, derrubando e autuando anúncios irregulares em relação a esse tipo de produto com regularidade.
Nem mesmo nos Estados Unidos, onde a discussão está mais avançada, existe aprovação final. Nessa semana, um comitê consultivo da FDA, agência reguladora local, avaliou 7 desses peptídeos para autorizar sua manipulação em farmácias. Mas mesmo lá, a recomendação não crava a liberação e o processo formal ainda pode levar meses. Com colaboração de Beatriz Lacorte e Sueliton Viana, de São Paulo, na Dédio Acalado.
Agora 2 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 26 de julho de 2026, a Polícia Federal concluiu que uma concessionária de veículos de alto luxo em Osasco, na Grande São Paulo, era usada para lavar dinheiro de uma organização ligada ao tráfico internacional de cocaína, com participação do PCC e do Comando Vermelho. A Justiça determinou a intervenção judicial na empresa. Segundo a PF, o grupo enviava a droga escondida em cargas de café, cimento e argamassa, com parte das apreensões feitas no porto do Rio de Janeiro, e usava empresas de fachada e criptomoedas para ocultar os recursos. Entre os investigados estão Rodrigo de Paula Morgado, apontado como contador do PCC, e Wanderson Machado de Oliveira, o Del Piero, ambos já presos por outras investigações. Desde 2023, a PF identificou ao menos 6 carregamentos do grupo apreendidos em portos do Brasil, da França, da Alemanha e da Espanha. A Fórmula 1 confirmou que o Grande Prêmio do Bahrein deste ano será realizado no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, entre os dias 2 e 4 de outubro. Contudo, o evento ainda depende da conclusão de acordos e das aprovações oficiais necessárias, incluindo a análise do Conselho Mundial de Automobilismo. As etapas do Bahrein e da Arábia Saudita deveriam ocorrer em abril, mas acabaram suspensas por causa do conflito no Oriente Médio. No horário de Brasília, 2:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao Revista CBN. Agora é a última hora do programa. Pétria Chaves está de folga. Aliás, hoje é aniversário de Pétria Chaves. Na abertura do programa já fizemos aqui a homenagem. Vamos renovar a homenagem à nossa titular do Revista CBN, Pétria Chaves. Curtindo o seu aniversário, está lá na Flip, brilhando muito lá na Flip. A Xuxa de novo. Aliás, a Xuxa está fazendo shows, né? É. Então fica com a Xuxa. O parabéns de Pétria Chaves. Assim como foi na abertura. Muito bom, é isso. Mas ela volta, hein? Semana que vem ela está aqui de volta. Calma, ouvintes, calma, que ela vai voltar. Muito bom, vamos em frente aqui com a produção, a pré-produção da Karina Almeida e aqui no estúdio a coordenação da Ellen Menezes e os trabalhos técnicos de Daniel Mesquita. Agora 2:04.
Revista CBN. Livros.
Nós estamos com a escritora Ana Mariano. Ela está lançando o livro Murmúrios da Terra, que sai pela editora Globo. É um livro de ficção baseada num fato histórico, né, que é o movimento migratório da expansão do plantio de soja. Ana Mariano, bem-vinda. Boa tarde.
Muito obrigada, Tânia. Obrigada do convite.
Ai, que graças.
Eu estou, como dizem aqui no Sul, muito faceira de estar nessa rádio de tão grande alcance. Muito legal.
Ai,
muito obrigada.
Eu que agradeço. Ô, Ana, vamos começar situando esse contexto histórico, né? Que momento histórico exatamente é esse que, em que a sua história, depois a gente entra aqui no enredo do livro, né? Que você escolheu para contar... Essa história que é uma história de ficção, mas tem esse contexto histórico, né? Conta pra gente.
Sim, na verdade, eu tenho uma origem na Terra. Eu me criei para fora, numa estância, uma coisa que hoje em dia pouca gente vai saber exatamente o que eu estou falando, mas nós não tínhamos água encanada, nós não tínhamos luz, o rádio era uma bateria de carro... A gente pegava rádios aí de Rio de Janeiro e São Paulo, ou então de Buenos Aires, mas éramos 11, comigo e com meu irmão, 13 primos. Então, era uma alegria, fazíamos de tudo, andava a cavalo o dia inteiro. Então, a terra sempre falou muito comigo. E eu escrevi alguns livros ligados à terra, mas não tanto quanto esse. E aí eu me dei conta, porque um escritor está sempre procurando uma nova ideia, né? E aí eu me dei conta que não havia muitos livros, mas não havia um romance sobre o que foi uma saga muito importante, não em termos de Rio Grande do Sul, em termos de Brasil. Foi a soja que nasceu aqui em Santa Rosa e levou milhares, na verdade, milhões de pessoas para Mato Grosso, e depois mais para cima, hoje já no Pará e Roraima, mudou completamente a maneira de fazer agricultura, e aí eu comecei a ler vários livros, eu não sabia nada de soja, a gente criava gado. Aí eu fui numa fazenda de um vizinho e fui na primeira plantação de soja. e comecei a ler. Então, tem muitos livros, dezenas de livros, que contam assim, o fulano saiu daqui, foi ali, para atravessar a balsa ele não tinha dinheiro, vendeu as botas para pagar a passagem, saiu daqui do sul sem ter a menor ideia do que iria encontrar, não tinha casa, não tinha estrada, não tinha hotel, não tinha hospital, não tinha nada. Era aquela ânsia por melhorar de vida. Então, alguns ainda venderam poucos hectares que tinham aqui e compraram mais lá em cima, porque lá era mais barato. Outros não, outros foram na coragem. Aí eu me dei conta,